Nos foi lido um capítulo inteiro e lá, de fato, está tudo. Quem leva ao coração o que está escrito nele e em cuja vida se torna revelado, ele não tem mais nada com que se preocupar, pois Deus cuidou dele. O caminho até lá nos é mostrado logo no início, não apenas no final, mas no início. E está aqui, Romanos 12:1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E no final do versículo 2 está escrito, para que possais julgar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Um sacrifício é um sacrifício. E basta pensarmos em Abraão, que ofereceu Isaac como sacrifício. O Senhor lhe disse, tome seu filho, a quem amas, e ofereça-o. E ele lhe disse, sacrifique-o no monte que eu lhe mostrarei. O monte foi chamado de Monte Moriá, e Abraão partiu. Nessa obediência da fé, que está sempre ligada a um sacrifício. Nisso está a revelação da vontade de Deus. Sem isso, tudo é uma fantasia piedosa e passa ao largo da realidade. Eu creio que está em Gênesis 22, o sacrifício que contemplamos muitas vezes, mas se encaixa nessa palavra, apresentei os vossos corpos. Abraão ofereceu Isaac. E nós somos chamados não para oferecer outra pessoa, mas para entregar a nós mesmos nossos corpos, nossa vontade, tudo a Deus, para que Ele possa fazer em nós e por meio de nós o que Ele se propôs a fazer. Em Gênesis 22 está escrito, logo no primeiro parágrafo, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. E oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Ele fez isso. Ele se pôs a caminho e Deus, o Senhor, o encontrou. Mais tarde, assim lemos, algo aconteceu na mesma montanha. Segunda Crônicas, terceiro capítulo, a partir do versículo 1, Segunda Crônicas 3, a partir do versículo 1, e começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor se tinha mostrado a Davi, seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na ira de Ornã, o Jebuseu. O que foi? Os pais da fé seguiram todos o mesmo caminho, serviram todos ao mesmo Deus, estavam todos na obediência da fé e alcançaram, como vemos, o mesmo lugar, o mesmo local. lá onde Deus encontrou Abraão e Isaque, lá ele teve um encontro com Davi e Salomão. Lá está a casa de Deus, o templo. Lá foi construído no local onde as pessoas haviam se encontrado com Deus em obediência e na fé. Não com palavras, mas com ações. Lá onde o sacrifício era oferecido, onde a coisa mais querida não foi poupada, onde se estava pronto para cumprir o chamado absoluto, a exigência absoluta do Senhor. Lá, Deus estava presente. Lá, ele fez memorial em seu nome e concedeu bênçãos em abundância. Abraão fez o que todos nós temos que fazer, ou seja, aquilo que Deus nos ordena fazer. E quando lemos em Romanos 12, assim as linhas manchetes, os principais pensamentos sobre misericórdia e caridade, o amor não seja fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Sabemos que todas essas são exigências, um catálogo inteiro, uma grande lista. De nós mesmos, ninguém pode cumpri-las. Cada um traz elas consigo, mas tudo nos é concedido por Deus. E eu espero que possamos realmente aceitar isso na fé, como está escrito. Como Deus não nos dará também com Ele todas as coisas? Pertence a nós, em Cristo, Jesus, nosso Senhor. Também nos hinos foi cantado o amor de Deus. E quando estava ouvindo, lembrei-me da palavra na carta aos Hebreus. A quem Deus ama, Ele pune e castiga. E não há para um pai uma lição maior do que ele negligenciou o castigo. Não há nenhuma omissão igual a essa, nenhuma. Podemos perdoar todo o resto, a si mesmo e aos outros, se tivermos momentos de luz e graça com Deus, mas um falso amor que deixa tudo passar, que negligencia tudo, ignora tudo e deixa tudo passar, um dia dará maus frutos. E se entendermos Deus corretamente e cremos sua palavra de coração, então isso significa, como ele mesmo diz, a quem amo, castigo e repreendo. E Paulo escreve, toda a correção, o castigo, ao presente, não parece ser de gozo, senão de tristeza. Também dói. Não vi ainda ninguém rir que recebeu algo em si. Isso dói. Mas é necessário, tão necessário. Uma criança precisa de castigo tanto quanto de comida e bebida. E se conseguimos dar um e não dermos o outro, então não é bom. Mas com Deus, é sempre assim que Ele não deixa nada de fora. Deus é um verdadeiro Pai genuíno. Ele nunca tem um capricho que precise deixar escapar, nunca tem algo que ultrapasse, nunca ele é inconsistente, mas sempre com graça e na paciência. E em seu amor eterno, ele castiga assim que possamos suportar, mas através disso somos educados para sermos obedientes. Uma criança que não é castigada nunca será obediente, nem mesmo aos 80 anos. porque ela não sabe o que, que significa isso. E se nunca soubermos encontrarmos os limites, simplesmente não será possível. Mas, se nos tornamos verdadeiros filhos de Deus, então devemos nos deixar dizer e até pedir ao Senhor, e isso Ele certamente saberá fazer por si mesmo o que deve ser feito. Mas então, que não sejamos agressivos, mas que fiquemos quietos e possamos dizer: Senhor, mesmo que eu não entenda agora, quantas vezes nós pensamos, quando crianças, bem, isso provavelmente não foi necessário, mas quantas vezes foi necessário e nos deixaram passar? Deus é um genuíno Pai. Ele nos ama com um amor eterno, íntimo e divino. E é por isso que Ele nos educa de acordo com a Sua vontade e com a Sua palavra. O amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Justamente porque está escrito sobre os tempos do fim, por causa da abundância da injustiça, aumentará, então o amor se esfriará em muitos, e somente pode se esfriar onde uma vez estava ardendo, somente pode cair aquele que uma vez estava em cima. Isso nós compreendemos. Um fruto que não está no tronco, não está na árvore, nunca pode cair, nunca pode cair. Se não estivermos lá, não podemos ser cortados. Se o amor de Deus não ardeu uma vez, então ele não pode ser apagado, não pode passar. Portanto, temos que cuidar uns com os outros e também de nós mesmos, que levemos cada exortação do Senhor a sério e digamos: ó Deus, tenha misericórdia de nós e nos ajude. O amor fraternal uns para com os outros seja cheio de bondade. Onde encontramos isso hoje? No irmão Branham temos um exemplo tão grandioso que é incomparável na Terra e não será encontrado do começo ao fim. Um homem que foi sempre capaz de discernir se estava na plataforma e tinha que trazer a palavra de Deus e apresentar, ou se tinha que mencionar pessoas pelo nome, nas quais ele só falava o bem. Como foi difícil para ele, quando provavelmente uma vez repreendeu o homem pentecostal mundial, uma vez, e depois, na pregação seguinte, disse: eu não deveria ter feito isso. Embora foi apropriado, mas seu coração estava cheio de amor, cheio dos instintos mais santos. E todos nós que talvez tenhamos lido um pouco e olhado atrás das coisas, sabemos que nem tudo que reluz é ouro e que as coisas não estavam tão bem com todos como às vezes eram ditas ou mencionadas para o mundo exterior. E, no entanto, a intenção foi sincera. Esse homem de Deus sabia que havia tarefas lá, como no tempo de Abraão, os dois embaixadores que foram a Sodoma, e então é feita a observação para atingir os sodomitas com cegueira e tirar Ló de lá. Uma expressão simples, mas que tem tanto a dizer. De que serve o maior ministério, também desses dois homens conhecidos, se através disso as pessoas são abatidas com cegueira? E porque justamente essa declaração foi feita assim, eu tenho que pensar na entrevista ao jornal em Londres, quando então o metralhador de Deus estava lá e lhe fizeram a pergunta: o que você acha dos católicos? E ele disse: eu estou mais próximo deles do que dos movimentos protestantes radicais. E é claro que o jornal publicou isso totalmente. A pergunta que podemos fazer a nós mesmos é: o que o homem de Deus ele mesmo teria respondido? De quem ele estava mais próximo? Ele não tinha necessidade, nem mesmo aos repórteres, dizer algo agradável. Ele estava diante de seu Deus, e por isso nós somos tão gratos que o Senhor teve uma boca pela qual ele pôde falar. Que o irmão Branham não era infalível, isso todos sabemos. Mas nunca houve um ser humano infalível na Terra. Mas a palavra de Deus, que o Senhor falou por meio dele, é infalível e permanecerá assim. E então se encaixa, mesmo assim, no conceito geral, que o salmo tal e tal nos foi dado como base para a pregação. E é um salmo dos coraítas, e o irmão Branham só fala de Davi, que tratou com Deus e Deus com Davi nesse salmo. E Davi não tinha nada a ver com o assunto, o salmo não foi escrito por ele. E então achamos difícil traduzir. Então pensamos, meu Deus, agora ele está falando apenas de Davi, e Davi não tem nada a ver com o salmo inteiro. E vocês podem imaginar o suor escorrendo então da testa, e dizemos para si mesmo, irmão Branham, homem de Deus, teria sido melhor se você tivesse lido o primeiro versículo completamente também para saber quem escreveu o salmo, de quem veio. Mas Deus permitiu que isso acontecesse para que os irmãos nesses dias reconhecessem que nenhum ser humano pode ser infalível. Para mim, o sermão tem o mesmo significado. Davi poderia ter dito a mesma coisa que ele. É o meu grito e o seu, a sua e a minha vida, sua e as minhas aflições, suas e as minhas preocupações. Tudo o que foi expresso, não importa como, onde e quando, foi falado pelo Espírito Santo. Mesmo assim, isso nos mostra que pessoas são pessoas, e que Deus pode usá-las de uma maneira maravilhosa. Isso, por exemplo, nunca teria acontecido aos outros dois, que também não mencionamos pelo nome. Eles sempre saberiam quem disse e quem escreveu. Mas Deus não teria falado por meio deles. Vocês podem ver que Deus, de fato, tomou aqueles que diante do mundo são tolos, para colocar os sábios como loucos. E a sua palavra foi apresentada para nossa bênção e para nossa salvação. Aí ninguém se importa se as coisas são trocadas, mas vocês sabem, só fica ruim quando aparecem os fanáticos. E sempre há um número suficiente deles. Eu os conheci. Mesmo que tenha sido um lapso de linguagem, e eu não consigo me lembrar de nada tão bem quanto os 7.000 e os 700. O irmão Branham falou sobre os 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal na época de Elias. E eis que ele diz algumas vezes 700 em vez de 7.000. Certamente corrigimos isso nas traduções para o alemão. Eu penso assim, mas na pregação em inglês, os 700 foram mencionados repetidas vezes. E o que eu devo dizer a vocês? Logo em seguida, alguns irmãos disseram, isso é uma revelação de Deus. Essa é uma revelação de Deus. Haverá apenas 700 e não 7.000. E a primeira pessoa a levar essa revelação tão a sério foi o velho amigo do sul da Índia, que, de fato, ele também tinha fé, ele conseguiu e reuniu 700 pessoas da Índia, cerca de 630 ou 35, e o restante de todo mundo. E ele tinha 700 e podia dizer com orgulho, vejam aqui, o profeta disse 700. E o que foi? Havia espíritos enganadores nessas pessoas. E ainda é o caso até o dia de hoje. Tudo o que não esteja de acordo com a Bíblia nunca pode ser de Deus. Mas cada ser humano ainda é um ser humano e pode, sim, pode cometer um erro. Eu jamais esquecerei quando o irmão Branham uma vez estava dirigindo sem faróis, um farol estava quebrado e a polícia o parou e perguntou: de onde você vem? E ele disse: de Jerusalém. E há irmãos que afirmam 100% que as duas cidades, ele dirigiu de Tucson a Phoenix, ou de Phoenix a Tucson, e que Jericó é uma e a outra é Jerusalém. E não vão conseguir tirar isso deles até o milênio. E o que é isso? São espíritos enganadores. E além disso, ainda são estúpidos. Porque se fossem ainda sensatos, não diríamos nada. Cada pessoa que tem o Espírito de Deus ainda será capaz de discernir onde uma pessoa pode cometer um erro, um lapso, onde Deus falou e onde Deus deu uma revelação. Aqui para essa palavra. Se quisermos conhecer e compreender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, devemos fazer como Abraão fez, como todos os homens de Deus o fizeram, em obediência na fé à exigência de Deus, cumpri-la e oferecer um sacrifício no altar de Deus. E então, somente tudo mais vem. Então, portanto, pela graça que me foi dada, exorto cada um de vós a não pensar de si mesmo além do que convém. Também isso, nos últimos tempos, sequer é possível mais. Quem ainda pode julgar a si mesmo? Quase nenhum. Cada um se excede e ninguém tem a possibilidade de se julgar adequadamente diante de Deus, a menos que nós apareçamos na presença de Deus. E então, tudo nos desaparece. E então sabemos que monte de miséria nós somos e que não há nada de bom, de fato, em nenhum de nós. E se pudesse ser encontrado, Deus o teria dado a você e a mim. De nós mesmos não trouxemos nada conosco. Uma autoestima que deve ser prudente, devemos estar atentos a isso. E então, de acordo com a medida da fé que Deus concedeu a cada um, que também nós possamos pertencer àqueles que receberam uma medida da fé a partir de Deus. Uma medida em que tudo o que é divino tem seu lugar, em que tudo se encaixa e tudo faz parte, para que, como também foi explicado adiante, possamos garantir que o ministério na congregação seja um ministério de ensino, ministério na congregação, os supervisores, quem quer que seja, que tudo funcione harmoniosamente para edificação da congregação do Senhor. Mas sejamos sinceros, se alguém dissesse uma palavra de advertência a alguém hoje, quão rapidamente viria talvez a resposta: de você eu não me deixo falar nada. E isso pode acontecer, mas então devemos diretamente ser honestos o suficiente para dizer: precioso coração, não imagine que você pertence ao corpo do Senhor. Então cada um deveria saber imediatamente: quem não aceita a instrução está exatamente lá onde aquele que não aceita a exortação. E quem estiver lá onde os dois estão, ele está justamente lá, aquele que não atenta que Deus também colocou uma ordem na congregação que está escrito: nós zelamos por suas almas como aqueles que um dia prestarão contas a Deus. Na congregação de Deus faz parte uma ordem divina, e todos os que pertencem à congregação se encaixam nessa ordem divina. Pensem na pregação que o irmão Branham pregou, intitulada Ordem na Congregação. E como as perguntas eram difíceis, e não somente as respostas, ainda eram mais difíceis, e lá está dentro o que devemos fazer se exortamos crianças e os pais se voltarem contra nós e assim por diante. E então o irmão Branham exorta e diz: essa é a casa de Deus. E aqui que todos nós devemos nos submeter, e ele diz até os diáconos são os policiais da congregação. Eles vigiam e ficam de olho. Mas vocês sabem, eu penso dizer que nesses anos, desde a sua partida para o lar celestial, houve uma avalanche tão grande que ficou tão ruim e pior que o irmão Branham provavelmente estaria assustado se ele voltasse hoje de novo. Não é verdade? Eu penso assim, o tempo não ficou melhor, pelo contrário, piorou. Não sentimos isso todos nós? O tempo piorou. Há 20, 30 anos, tudo ainda estava indo razoavelmente bem. Ainda havia o temor de Deus entre os crentes. Naturalmente que a língua estava sempre um pouco solta. Não é tão firme quanto os dentes. Mas é assim que as coisas são. Essa é a aflição. Esse foi o caso e ainda é. Mas, assim como é hoje, a maneira como é agora, não era assim há 10 anos atrás. Não foi. Certamente não. Não é mais assim compreensível. Mas nós vemos isso em todos os lugares. Não apenas que nós aqui temos coisas a reclamar. Vejam, no cenário político, na economia, em tudo, há uma confusão, uma bagunça. Ninguém consegue se orientar. As coisas não estão mais certas. O diabo, ele bagunça tudo. E como você sabe, o nome grego diabolos significa em alemão confundidor, o que causa bagunça. E é isso. Ele exerce o seu cargo e já temos que dizer que ele não carrega todos os seus títulos em vão. O que ele faz muito bem. Naturalmente, para o nosso mal, isso é claro, mas no final das contas, tudo tem que e tudo irá nos servir para o bem. Portanto, tudo o que Deus prometeu à congregação, colocou nela, isso é recebido e aceito por todos os que pertencem à congregação. Não há outro caminho. Qualquer pessoa que queira passar por cima disso está passando ao largo de Deus. Então está naturalmente aqui com relação ao amor fraternal. O que já vivenciamos nisso, sequer podemos pensar. Quantas vezes eu fui pressionado, vocês sabem, às vezes não somos tão fortes assim fisicamente. Há irmãos que apertam com tanta força que já chega a doer. Mas aconteceu tudo por amor, como pensaram. Mas o amor fraternal não era íntimo e não era tão forte e sincero quanto os braços ou os ossos que sentíamos lá quando éramos apertados com força, abraçados com força. Mas do que se trata? Trata-se de que nós compreendamos que Deus quer preparar o seu povo. Não com uma cara piedosa, mas com um coração no qual ele possa se apossar totalmente. Com um coração que não seja um covil de ladrões nem um poço de assassinos. Não com um rosto que finge, mas um coração cheio dos mais santos instintos, cheio de fé e cheio de amor. Que o amor fraternal seja íntimo e impregnado de amor. Eu posso dizer isso. Certamente, tudo eu não tenho que Deus tem para me dar mais certas coisas, eu certamente já recebi. Em seguida está adiante, em reverência que cada um preceda ao outro. Também essa sempre me foi uma preocupação. Vocês pensam que eu só estou dando espaço para os irmãos aqui porque isso acho engraçado? Não, porque eu os aprecio, porque eu os amo e porque eu os valorizo mais do que a mim mesmo. Assim que é a coisa. E eu creio que o mesmo cada irmão pode dizer também. Nós nos amamos, apreciamos uns aos outros e desejamos apenas as maiores, ricas bênçãos de Deus. Como nos alegraríamos se Deus pudesse abençoar a cada um, abençoar poderosamente? Adiante está aqui, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Sim, alegrai-vos na esperança. Também essa é a única coisa. Não nas circunstâncias, não na situação, mas na esperança. E depois, sede pacientes na tribulação. Não podemos se alegrar com o sofrimento. Vocês percebem quão sábio é Deus e como tudo se encaixa? Não podemos dizer aqueles estão de luto, agora cante canções de alegria. Não, sentamos com ele, choramos, chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. Sejais alegres na esperança, pacientes no sofrimento. E a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. No que nos diz respeito, se o vizinho desagradável não gostar, o que podemos mudar nisso? Mas nós, como pessoas de paz, não podemos fazer outra coisa a não ser ter paz, ser pacificadores, buscar a paz, para que possamos encontrá-la, tê-la e mantê-la. E não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Um filho de Deus tem a natureza daquele que nos redimiu. E nós não clamamos por vingança, dizemos, Senhor, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E uma pessoa que recebeu perdão de Deus e de Deus, ele não poderá fazer outra coisa a não ser conceder a todos outros a mesma coisa. Em Esdras, no 5º capítulo, lemos as seguintes palavras a partir do versículo 1. Ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo Espírito estava sobre eles. Vamos aqui nos aprofundar um pouco nesse pensamento. É a história do povo que retornou após o cativeiro na Babilônia. E então, não está somente aqui que esses dois profetas profetizaram, mas que profetizaram em nome do Deus de Israel, cujo Espírito repousava sobre eles, cujo Espírito estava sobre eles. Vocês sabem, isso nós já enfatizamos, que todo ensinamento deve sempre ter duas pernas e uma boca. Não há nenhum ensinamento, nenhuma proclamação que o vento fique soprando. Somente as pessoas são levadas pelo vento de doutrinas. Mas cada ensinamento tem em algum lugar, um começo, teve uma origem. E podemos voltar a todos os fundadores de religiões, que nem precisamos mencionar pelo nome. Todas as pessoas que seguem e que vão nos passos dessas pessoas estão sob a mesma inspiração, sob o mesmo espírito, sob a mesma doutrina. Os mormons têm seu profeta, os adventistas têm o seu, as testemunhas de Jeová têm o seu. Todos, fundamentalmente todos, têm em algum lugar o seu mestre em cujos passos eles seguem. Aqui estamos lidando com Deus e com profetas de Deus. O Espírito de Deus repousou não apenas sobre aqueles que originalmente profetizaram e escreveram a palavra de Deus, mas no momento do cumprimento da profecia, o Espírito de Deus repousou sobre aqueles que comunicaram a palavra ao povo de Deus no momento que ela foi cumprida, para que eles pudessem se orientar por ela. Isso é, para mim, de maior importância. O mesmo Espírito do Deus de Israel, que estava sobre o profeta, que liderou e guiou o povo de Israel, que o trouxe de volta, estava sobre os profetas que podiam revelar em nome do Senhor, pela palavra, o que deveria ser feito ali agora e o que deveria ser feito nesse período de tempo da parte de Deus. Que maravilhoso que o Senhor, basicamente, ele tomou conta de tudo. Eu gosto muito dessa versão. Ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo Espírito estava sobre eles. Louvado seja o nome do Senhor. Esses são verdadeiros homens de Deus, sobre os quais repousa o Espírito de Deus. E se o Espírito de Deus repousa sobre eles, então eles repousam na palavra de Deus, pois a palavra de Deus veio do mesmo Espírito que repousava sobre todos esses profetas. Eles eram ungidos e, portanto, o Espírito repousou sobre eles e eles falaram aos judeus. Aqui nem mesmo está israelitas, mas aos judeus de Judá e Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo Espírito estava sobre eles. Também sobre isso, há pessoas que já começaram a filosofar sobre isso, dizendo que apenas as duas tribos foram reveladas, somente as duas foram reveladas e não as duas. Ninguém menciona isso. Mas, atualmente, muitas pessoas, especialmente Armstrong e outros que adotaram esse tema, eles creem que as 10 tribos se perderam em algum lugar, sem nunca terem sido trazidas de volta ou identificadas. Somente podiam retornar aquelas que foram levadas para longe. Quem não foi para lá nem podia voltar, ele já estava aí. Às vezes, as coisas são mais claras do que a tabuada 1x1. Mas aos sábios e prudentes, eles se perdem. Eles têm lá o trono real de Davi, com a rainha Elizabeth em Londres. E falando assim, lá está tudo em preto no branco, tudo em preto no branco, de grandes professores da Bíblia da época. Mas eles se perdem em seus próprios pensamentos e não percebem o que Deus fez com simplicidade. Quão belo é servir a Deus com simplicidade, sem complicar nada. Nós sabemos, também o irmão Branham estava em grande expectativa de todas as coisas que estavam para acontecer. E o tempo passou e Deus fará tudo o que ele se propôs a fazer, sem que tenhamos necessariamente que nos apressar ou estarmos apressados. Nós queremos fazer o que foi feito aqui e reconhecer que o Espírito de Deus, o mesmo Espírito que repousou sobre todos os profetas que o Deus de Israel enviou, o mesmo Espírito repousou sobre o irmão Branham e o mesmo Espírito de Deus repousa sobre todos os que são conduzidos a essa palavra profética que foi ordenada para esse tempo pelo mesmo Espírito. Mas eles têm que permanecer na palavra de Deus. Eu estou escrevendo agora na carta circular, talvez para o desgosto de todos aqueles que fazem tantas afirmações e usam citações, que o irmão Branham, quando naquela época ele falou em Chicago, diante de acima de 300 professores espirituais, doutores de teologia, bispos e todo tipo de coisa, e ele sentiu em seu espírito, no espírito de Deus, ele sentiu que havia pessoas lá que balançavam a cabeça e que não tinham engolido o que ele tinha a dizer. E ele fez o desafio. Ele pegou a Bíblia e disse: se alguém achar que isso não está certo, então tenha coragem de pegar sua Bíblia, vir aqui até a plataforma e coloquem-se ao meu lado. Então ele disse: se vocês não puderem negá-lo com a Bíblia, então fiquem quietos. Se hoje pedíssemos a todas essas pessoas que hoje interpretam os trovões, que sabem todo tipo de coisa, se pedíssemos a eles: venham aqui para frente e peguem a Bíblia e mostrem, a partir da Bíblia, o que vocês disseram, onde está escrito, quão ridículas essas pessoas deveriam se sentir, sem que compreendessem, eles abandonaram a palavra de Deus, para a qual eles pensam que foram trazidos de volta. Como já dissemos muitas vezes, pode parecer temporariamente que somos tolos ou loucos, que não pudéssemos participar da corrida. Não, para isso não fomos criados. Deus não nos determinou para isso. Deus nos determinou para que fiquemos quietos quando a coluna de fogo se abaixa, que nos levantemos quando ela se ergue, que andemos quando ele avança, que digamos o que ele disse, e em todos os casos, ele permanece o Deus de sua palavra. O diabo pode ser capaz de fazer certas coisas e até mesmo nos causar sofrimento, mas uma coisa ele não conseguirá fazer, se Deus quiser e nós vivermos, e serão as duas coisas: ele não conseguirá nos afastar da palavra de Deus. A palavra de Deus está tão profundamente ancorada em nós, tão firmemente, que nunca poderá ser arrancada. Porque essa âncora, ela chega até atrás da cortina. E o que havia atrás da cortina? O Santo dos Santos. E quem falou no Santo dos Santos? Deus, o Senhor, falou no Santo dos Santos. Pessoas cuja âncora se encontra até atrás da cortina, no Santo dos Santos, na Arca da Aliança, não ouviram um homem, ouviram a Deus. E a coisa permanece firme para todo sempre e eternamente. Por isso, podemos ser gratos, mesmo que sejamos temporariamente testados, provados, castigados e tudo isso o que acarreta. Se olharmos para isso do ponto de vista bíblico, então Deus tem uma intenção muito boa com todos nós, porque Ele nos levou para a sua escola e nos ensina, e às vezes também usa métodos educacionais que são dolorosos, mas tem muito de bom, mesmo que não queiramos admitir isso no momento do castigo. Amados, vamos nos regozijar e agradecer a Deus que o mesmo Espírito que estava sobre todos os profetas também repousou sobre o irmão Branham, e não nos envergonhamos disso. Pelo contrário, nós somos gratos por isso. Essa é a nossa convicção, pelo menos a minha, de que Deus chamou apenas um único homem para ser profeta nesta geração. Não dois ou três, mas um somente. A ele, ele apareceu na coluna de fogo, comissionou, enviou, e ele falou conosco em nome do Senhor. A palavra profética foi colocada no castiçal. E o que nós lemos muitas vezes sobre Moisés, a nuvem da glória desceu quando ele entrou na tenda da revelação e o povo se dirigiu à entrada para receber a resposta de Deus. Amados, Deus tem falado conosco nesses dias, não no pátio, nem no santuário, foi até o Santo dos Santos, foi até a Arca da Aliança, foi até o Trono da Graça, lá onde Deus se revela em sua glória ao seu povo. Que essa âncora esteja tão firmemente ancorada em Deus, que nada, nem ninguém, possa quebrá-la ou soltá-la. Os dois profetas falaram aos judeus em Judá e Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo Espírito estava sobre eles. Oh, isso eu desejo para mim o tempo todo, especialmente quando estamos aqui diante do povo de Deus. Oh, que a unção de Deus, a unção do Espírito, a inspiração do Espírito, que Deus pudesse estar conosco de tal forma que todos os que ouvem a palavra pudessem ser fortalecidos, que pudessem ser firmados, pudessem ser edificados e edificados e pudessem oferecer sacrifícios espirituais a Deus. Apenas esse versículo aqui, o versículo 2. Então, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Josadaque, começaram a construir novamente a casa de Deus em Jerusalém. E com eles estavam os dois profetas de Deus que os apoiavam. Sim, um verdadeiro apoio. Melhor que todo o dinheiro, de que todas as coletas, pão para o mundo e tudo mais que houver aí, mas um apoio de Deus, no qual os profetas estão no meio do povo de Deus, para que instruções e ordens bíblicas possam ser dadas. Não foi apenas construído, foi edificado lá no local onde Deus apareceu a Abraão e Isaac, foi construído lá no local onde Deus havia aparecido a Davi e a Salomão. Lá construído onde o templo estava originalmente, tudo foi arrumado, limpado com a pá e a construção foi feita. Os dois profetas estavam lá e todos os que foram trabalhar tiveram o apoio total desses dois profetas de Deus. Também a expressão também é bonita, profetas de Deus, não apenas profetas, mas profetas de Deus. Não apenas Espírito repousou sobre eles, mas o Espírito do Deus de Israel. Muitas pessoas têm um Espírito, mas nós queremos que o Espírito de Deus repouse sobre nós. E o que deve ser feito tem que ser feito com a instrução correta e o ensino divino no reino de Deus. Caso contrário, estaremos de fato construindo em vão. Ó, que Deus nos abençoe, nos ajude, e isso que nós ouvimos nessa noite, que nós possamos colocar em prática para a honra e para o louvor de nosso Deus. Amém. Pai Celestial, nós te agradecemos juntos por esta hora da graça em que, mais uma vez, pudemos ouvir a tua palavra, em que tu falaste conosco de maneira paternal, ó Deus. Nós queremos te agradecer por isso, te adorar, honrar a ti. E sabemos, Senhor, as tuas promessas permanecem, elas não vacilam eternamente, e por isso somos tão gratos e louvamos a tua graça. Continue conosco, Senhor, conceda-nos graça de permanecer em tua palavra e de ouvir apenas o que tu nos tens a dizer. receba a honra e o louvor também nesta hora da noite, no nome de Jesus. Amém. Amém.